Audiobook grátis apresenta. Desenrolando o papiro, um velho sacerdote sentou-se ao lado da bela princesa Escira e principiou a ler de uns conselhos, escritos por um sábio antigo. Ela ouvia-o indolente, deitada sobre as dobras moles e fundas de um manto de purpura, os grandes olhos negros cerrados, os braços nus cruzados sobre a nuca, os pés trigueiros e descalços unidos à braçadeira de ouro lavrado do leito. Pelos vidros de cores brilhantes das janelas, entrava eriada a luz do sol, o ardente sol do Égipto, pondo reflexos fugitivos nas longas barbas prateadas do velho e nos cabelos escuros da princesa, esparsos sobre a sua túnica de linho fino. O sacerdote, sentado num tamborete baixo, continuava a ler no papiro, convictamente. Entretanto, a princesa, inclinando a cabeça para trás, adormecia. Ele lembrava-lhe: a pureza na mulher é como o aroma na flor. Ide confessar a vossa alma ao grande Osiris. Para Terdes limpa de toda mácula e Joderdes dizer no fim da vida: eu não barra apóstrofo barra derramar lágrimas se eu não causei terror. Quanto mais elevada é a posição da mulher, maior é o seu dever de bem se comportar. Curvai-vos perante a cólera dos deuses. Lavai de lágrimas as dores alheias, para que sejam perdoadas as vossas culpas. Evitai a peste e tende horror ao sangue. Nome bem, princesa, e tende horror ao sangue. A princesa sonhava, ia navegando num lago vermelho, onde o sol que estendia a mover e quebradiça uma rede dourada. Recostava-se num barco de coral polido, de todo matizado sobre varais crivados de rubis, levava os pés mergulhados numa alcatifa de papoulas e os cabelos semeados de estrelas. Quando acordou, o sacerdote, já de pé, enrolava o papiro, sorrindo com ironia. Ainda estás aí? Para vos repetir, arrependei-vos, não abuseis da vossa posição de noiva do Senhor de todo o Egito. Lavai para sempre as vossas mãos do sangue. A princesa fez um gesto de enfado, voltando para o outro lado o rosto e o sacerdote saiu. Escira levantou-se, e, arqueando o busto para trás, estendeu os braços, num espreguiçamento voluptuoso. Uma escrava entrou, abriu de par em par a larga janela do fundo, colocou em frente a cadeira de espaldar de marfim com desenhos e hieroglifos na moldura, pôs no chão a almofada para os pés, e ao lado a caçoula de onde se evolava, enervante e entontecedor, um aroma oriental. Escira sentou-se, e, descansando o seu formoso rosto na mão, olhou demoradamente para a paisagem. A viração brincava-lhe com a túnica, e o fumo da caçoula envolvia a Ioda. Zero céu, azul escuro, não tinha nenhum leve traço de nuvem. A cidade de Tebas parecia radiante. Os vidros e os metais deitavam chispas de fogo, como se aqui, ali e acolá, houvesse incêndio e, ao fundo, entre as folhagens escuras das árvores ou as paredes do casario, serpeava, como uma larga fita de aço batida de luz, o rio Nilo. Princesa de raça, neta de um faraó, Escira era orgulhosa, rodeava todas as castas, exceto a dos reis e a dos sacerdotes. Fora dada para esposa ao filho de Ramsés, e, sem amá-lo, aceitava-o, para ser rainha. Era formosa, indomável, mas vítima de uma doença singular, a nevrose da cor. O vermelho fascinava-a. Muito antes de ser a prometida do futuro rei, chegava a caber em convulsões ou delíquios ao ver flores de romãzeiras, que não pudesse atingir, ou as listas encarnadas dos calaziris dos homens do povo. A medicina egípcia consultou as suas teorias, pôs em prática todos os seus recursos, e curvou-se vencida diante da persistência do mal. Escira, entretanto, degolava as ovelhinhas brancas, bebia-lhes o sangue, e só plantava nos seus jardins pajeolas rubras. Na aldeia em que nascera e centímetros que tinha vivido, Karnak, forrara de linho vermelho seus aposentos, era neles que ela bebia em taças de ouro precioso líquido. Princesa e formosa, a lama levou-lhe o nome ao herdeiro de um Ramsés e logo Prinejik, curioso, seguiu para essa terra. Zero seu primeiro encontro foi no templo. Filha esperava-a no centro do enorme pátio, entre as galerias de colunas, ansiosamente. Ela vinha no seu palanquim de seda, coberta de pérolas e de purpura, passando radiante e indolente entre as 600 esfinges que flanqueavam a rua. Dias depois morria o pai de Escira, último descendente dos faraós, após a sua acostumada refeição de leite e mel. Zero príncipe Ramsés solicitou a mão da orfã e fê-la transportar para o palácio real, em Tebas. A beleza de Cira deslumbrou a corte e a sua altivez fel a respeitada e temida a paixão do príncipe rodeou-a de prestígio e a condescendência do rei acabou de lhe dar toda a soberania. Zero seu porte majestoso, o seu olhar, ora de voltado ora de fogo, mas sempre impenetrável e sempre dominador, impunham-na a obediência e ao servilismo dos que a cercavam. Esquecer a placidez de Karnak. Lamentava só as ovelhinhas brancas que ela imolava nos seus jardins das papoulas rubras. A loucura do encarnado aumentou. Os seus aposentos cobriram-se de tapeçarias vermelhas. Eram vermelhos os vidros das janelas e pelas colunas dos longos corredores enrolavam-se hastes de flores cor de sangue. Descia as catacumbas iluminada por fogos encarnados, cortando a grandiosa soturnidade daqueles enormes e sombrios edifícios, como uma nuvem de fogo que ia atingindo, deslumbradora e fugidia, os sarcófagos de pórfiro ou de granito negro. Não lhe bastava isso e Cira queria beber e inundar-se em sangue. Não já o sangue das ovinhas mansas, brancas e submissas, que iam de olhar sereno para o sacrifício, mas o sangue quente dos escravos revoltados, conscientes da sua desgraça ou sangue fermentado pelo azedume, do ódio, sangue espumante e embriagador. Unidia, depois de assistir no palácio a uma cena de pantomimas e arlequinadas, e Sirev colheu SC doente aos seus ajuzentos vinha a boca seiva, os membros crispados, os olhos muito brilhantes e o rosto extremamente pálido. Zero noivo andava por longe a visitar juvencias e a caçar venas. E Cira, estendida sobre os coxins de seda, não conseguia adormecer. Levantava-se. Volteava no seu amplo quarto, desesperadamente, como uma pantera ferida a lutar com a morte. Faltava-lhe o ar e encostou-se a uma grande coluna, ornamentada com inverosímeis figuras de animais entre folhas de palmeira e de lodão. E aí, de pé, movendo os lábios secos, com os olhos cerrados e o corjo em febre, deliberou mandar chamar um escravo. A um canto do quarto, estendida no chão, sobre a alcatifa, dormia a primeira serva de Isira. A princesa despertou-a com a ponta do pé. Uma hora mais tarde, um escravo, obedecendo Irre, estendia-lhe o braço robusto, e ela, arregaçando-lhe ainda mais a manga já curta do calaziris, picava-lhe a artéria, abaixava rapidamente a cabeça, e sugava com sofrego prazer o sangue. Muito rubro e quente. Zero escravo passou assim da dor ao desmaio é. Do desmaio à morte vendo o extinto, e Cira ordenou que o removessem dali, e adormeceu. Desde então entrou a dizimar escravos, como dizimar ovelhas. Subiam queixas ao rei mais Ramazés, já velho, cansado e fraco, parecia indiferente a tudo. Ouvia com tristeza os lamentos do povo, fazendo-lhe promessas que não realizava nunca. Não queria desgostar a futura rainha do Egito. Temia-a. Guardava a doce esperança da imortalidade do seu nome. E essa imortalidade, Isira, poderia cortá-la como a um frágil fio de cabelo. Formosa e altiva, quando ele, Ramazés, morresse, ela, por vingança, fascinaria a tal ponto os 40 juízes do julgamento dos mortos, que eles procederiam a um inquérito fantástico dos atos do finado, apagando-lhe o nome em todos os monumentos, dizendo ter mal cumprido os seus deveres de rei. Não. Ramazés não oporia sua força à vontade da neta de um faraó. Que a maldita casta dos escravos desaparecesse, que todo o seu sangue fosse sorvido com avidez pela boca rosada é fresca da princesa. Que lhe importava, e que era isso em relação à perpetuidade do seu nome na história? As queixas rolavam a seus pés, como ondas marulhosas e amargas se lesofria-lhes um embate. Mas deixava-as passar, e Cira, encostada à mão, olhava ainda maior que ela. Janela aberta para a cidade de Tebas, esplendidamente iluminada pelo Cidê, quando um sacerdote lhe foi dizer, em nome do rei, que viera da província a triste notícia de ter morrido o príncipe desastrosamente. e ebeu a junicesa com ânimo forte tão inesperada nova. Enrolou-se num grande véu e foi beijar a mão do velho Ramazés. O rei estava só, a sua fisionomia mudara. Não para a dolorosa expressão de um pai sentido. Barra vertical maior que ela perda de um filho, mas para um modo de audaciosa e inflexível autoridade. Aceitou com frieza a condolência de Issira, aconselhando-a a que se retirasse e fiar aos seus domínios em Karnak. A Kjipsia voltou aos seus aposentos e foi sentar-se pensativa no dorso de uma esfinge de granito rosado, a um canto do salão. A tarde foi caindo lentamente, o azul do céu esmaecia, as estrelas iam a pouco e Geoco aparecendo, e o Nilo estendia-se cristalino pálido entre a verdura negra da folhagem. Fez-se noite. Imóvel no dorso da esfinge, Issira olhava para o espaço enegrecido, com os olhos úmidos, as narinas dilatadas, a respiração ofegante. Pensava na volta a Karnak, no seu futuro repentinamente extinto, nesse glorioso amanhã que se cobrira de crepes e que lhe parecia agora interminável e vazio, morto noivo, nada mais.